deputados, senhores membros do Governo, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Solicito aos senhores agentes da autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. E para a leitura do expediente passo a palavra à senhora deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos e passo a dar conta da entrada das seguintes iniciativas. Proposta de Lei 89 do Governo, que deixa à primeira comissão. Proposta de Lei 90 do Governo, à primeira. 91 do Governo, à décima, à primeira. 92 do Governo, à sexta. Projeto de Lei 809 do PAN, para a primeira. 810 do Chega, para a primeira. 811 do PS, para a nona. 812 do Chega para a nona. Projeto de Resolução 739 do PSD para a primeira. Projeto de Resolução 740 da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República. 741 do Bloco de Esquerda para a sexta. 742 do PCP para a décima primeira. 743 do Chega para a nona. 744 do Chega para a sexta. 745 do Chega para a 12ª, 746 do Chega para a 10ª, 747 do Chega para a 12ª, 748 do Chega para a 9ª, 749 do Chega para a 9ª, 750 do Chega para a 9ª, 751 do Chega para a 9ª, 752 do PAN para a 11ª, 753 do PAN para a 11ª, 754 do PAN para a 11ª, 755 do PAN para a 11ª, 757 do PAN para a 11ª, 13 do LIVRE para a 12ª. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos iniciar a nossa ordem do dia, sendo o primeiro ponto o debate de atualidade requerido pelo Bloco de Esquerda sobre o tema Educação e as falhas do Governo na escola pública. Para abrir o debate, em nome do partido proponente, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o Governo não se entende e o país sofre. O Governo não se entende entre si e o Governo não se entende com o país. A luta dos professores e a relação deste Governo com os professores e a escola pública tem sido um belíssimo exemplo disso. Além de versões contraditórias entre o Primeiro-Ministro e o Ministro da Educação sobre alguns assuntos, recordo que ainda na semana passada o Primeiro-Ministro garantia aqui que não é o Governo quem pede serviços mínimos às greves nas escolas, que essa é uma decisão que cabe apenas aos tribunais, e no mesmo dia o Ministro da Educação anunciava que iria pedir que fossem decretados serviços mínimos para as greves anunciadas aos exames e às avaliações finais. Não é a primeira vez que um governo em Portugal tenta recorrer ou tenta enfrentar decisões dos colégios arbitrais sobre greves às avaliações. Não é a primeira vez que um governo substitui medidas que poderiam resolver os problemas das pessoas e da escola pública por guerras espúrias nos tribunais em relação às greves dos professores. Não deixo de ver com ironia as declarações do ministro João Costa, quando diz que greves dos professores comprometem a escola pública. Em 2013, a versão do então ministro era apenas ligeiramente diferente. Era greves dos professores são prejudiciais à escola pública. Há linhas que separam e linhas que juntam os vários ministros da Educação. Este parece aproximar-se dos seus antecessores numa matéria. A incapacidade de realizar boas reformas na escola pública, sempre que isso significa reconhecer mais direitos aos seus profissionais. Inclusão, flexibilização curricular, cidadania, saúde mental, recuperação de aprendizagens, boas intenções, certamente, todas esbarram nas condições de trabalho, no envelhecimento, na falta de renovação, nas carreiras desvalorizadas, no burnout, na burocracia, na falta de formação de docentes e de outros profissionais. Outra contradição deste governo. O Sr. Primeiro-Ministro garantiu que o novo regime de recrutamento acabaria com a casa às costas dos professores. Será que é assim? Porquê é que 25%, um quarto dos professores que tinham condição para vincularem ao abrigo do novo regime de recrutamento recusaram-se a fazê-lo? Porquê? Será que preferem ficar precários? Desenvolveram algum síndrome de Estocolmo em relação à precariedade a qual foram votados durante tantos anos? Não. Eles preferem ficar precários porque esse regime de recrutamento obriga todos estes professores, em 2024, a terem de concorrer para todo o país, sem mais um cêntimo por isso. E, portanto, na prática, quem agora ficar numa escola no Algarve, que é a origem de grande parte dos professores, pode depois ser colocado, quem agora ficar numa escola no Norte, pode depois ser colocado numa escola do Algarve. Os professores estão a vincular à carreira, em média, com 47 anos de idade e 16 de serviço. Considera o Sr. Ministro que um salário de professor é suficiente para deslocar uma família do Norte para o Algarve, para as zonas mais inflacionadas do país, ou pior, para sustentar duas casas? Considera o Sr. Ministro que é um sinal de valorização da carreira docente que um juiz estagiário ganhe mais do que um professor do ensino secundário em fim de carreira? Estamos a formar cerca de 1.500 novos professores por ano, quando precisávamos de formar pelo menos 3.500 para evitar o mesmo nível catastrófico que se espera em 2030, quando sabemos que faltarão milhares e milhares de docentes ao país, de acordo com o estudo que o próprio Ministério apresentou. Não vale a pena atirar areia para os olhos de ninguém. Aquilo que se está a propor é uma escola com professores low cost. Agora vêm dizer, mas as medidas que apresentamos representam 300 milhões. 300 milhões para salvar a escola pública no país dos benefícios fiscais para os ricos. 300 milhões para salvar a escola pública no país onde a banca lucra 10 milhões de euros por dia, enquanto cobra juros às pessoas que pagam crédito à habitação e a solução do governo é proteger os lucros da banca. 300 milhões, é isto que o governo tem para apresentar perante uma escola pública que todos entendem e estão de acordo que enfrenta um dos maiores desafios da sua existência, que é a falta de professores. A situação é crítica. Houve, no início deste ano, 38 mil alunos sem professores a pelo menos uma disciplina. O Governo e o Estado, o Ministério da Educação, não estão a conseguir atrair mais professores para o sistema, nem atraindo aqueles que foram expulsos, nem formando novos em quantidade suficiente. Fôssemos nós um país onde a banca não manda, e talvez o Sr. Ministro não tivesse a coragem de dizer que são as greves que comprometem a escola pública. Fôssemos nós um país onde a maioria absoluta não manda com arrogância e talvez o Sr. Ministro não tivesse a coragem de dizer que são as greves que comprometem a escola pública. Aproveito para saudar os professores que hoje estão em greve.
Muito obrigado. Para abrir o debate em nome do Governo, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação, João Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Joana Mortágua não resistia a fazer uma pequena contabilidade da sua intervenção num debate sobre a escola pública, utilizou 23 vezes a palavra professores, uma vez a palavra alunos. Debater o estado da educação convoca a memória do que tínhamos, quando se afirmou que se ia além da Troika, quando se cortaram 305 milhões a mais do que o requerido pelo primeiro memorando da Troika. Não foi o nosso governo que levou mais de 31 mil professores a saírem das escolas. Não fomos nós que perpetuámos agressivos cortes salariais. Esse foi o verdadeiro período de desinvestimento na escola pública que não esquecemos. 2023 é o ano em que mais de 8.500 professores vão sair da precariedade. Com o nosso ciclo político, iniciado em 2015, agora a escola pública tem mais de 300 escolas requalificadas, tem turmas mais pequenas, tem o regresso da redução do número de alunos por turma no secundário, no caso da existência de alunos com necessidades educativas especiais. Tem manuais escolares gratuitos. Tem o rácio de psicólogos recomendado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. Tem a revisão do rácio de assistentes operacionais com reforço de milhares de trabalhadores. Tem mais de 1.200 técnicos especializados para a consolidação das aprendizagens e para a inclusão. Tem a regularização do financiamento do ensino artístico e do ensino profissional, permitindo que haja mais turmas e mais alunos. Tem unidades de apoio ao alto rendimento escolar, para que ninguém tenha de escolher entre ser atleta ou estudar. Tem programas específicos para alunos migrantes, incluindo menores não acompanhados, com apoios suplementares e também com a revisão da legislação para o português língua não materna. Tem o orçamento participativo das escolas. Tem um currículo que confere um grau de autonomia às escolas sem precedentes, instituindo a flexibilidade e a inovação pedagógica como um instrumento para o desenvolvimento das aprendizagens. Tem uma estratégia de educação para a cidadania, alicerçada nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Tem mais de 300 centros de qualifica, com mais de 1.300.000 certificações de adultos. Tem um investimento de 52 milhões em formação contínua de professores. Com o nosso ciclo político, senhores deputados, os profissionais viram as suas carreiras descongeladas. 90% dos professores já progrediram 2 escalões. Em 2018, tínhamos quase 40% dos professores de carreira nos 3 primeiros escalões. Hoje são 18%. Em 2018, tínhamos apenas 9,7% de professores nos 2 últimos escalões da carreira. Hoje são quase 20%. No combate à precariedade, vinculámos mais de 14 mil professores entre 2016 e 2022. Só este ano, 2023, mais 8.552 professores concorreram e vão sair da precariedade, sendo reposicionados na carreira de acordo com o seu tempo de serviço. 8.552. Repito, 8.552 candidaturas à vinculação. É deste modo que se reforça a estabilidade e se cria atratividade nesta carreira. Com a introdução da vinculação dinâmica, a partir de agora, todos os professores que acumulem 3 anos de serviço, independentemente do tipo de horário, podem vincular. Contra as vozes de quem dizia que ninguém quereria esta vinculação dinâmica, este ano vamos, em conjunto com a norma travão, preencher 80% das vagas criadas. Por outro lado, também vamos melhorar as condições de trabalho dos professores contratados. Terão melhores condições com a introdução de 2 índices remuneratórios e consequente reposicionamento na carreira. Os quadros de zona pedagógica já foram 23. A direita reduziu-os a 10. Nós criámos 63. Respondendo a uma reivindicação antiga das organizações sindicais, vamos fixar os professores em escola e não em quadros de zona, criando mais de 20 mil lugares de quadro, dando assim estabilidade aos professores e às escolas e permitindo ainda recuperar vagas todos os anos e garantindo uma aproximação mais rápida à residência. O Governo negocia, o Governo não tem intransigências e afastou-se significativamente da sua proposta inicial sobre o recrutamento desde que teve início o diálogo em setembro do ano passado. O nosso ponto de partida nunca foi o nosso ponto de chegada. Nunca nos furtámos ao diálogo. Por isso, ouvimos a contestação dos professores e aprovámos a medida de aceleração das progressões para aqueles cujas carreiras estiveram congeladas, isentando de cotas e vagas os que por elas ainda não passaram. Recuperamos e devolvemos o tempo dos que ficaram a aguardar a vaga e reduzimos num ano a duração do escalão dos que estão nos escalões mais altos. O Governo não toma medidas que não têm sustentabilidade ou que levariam a futuros novos congelamentos. E olhamos para todas as carreiras, porque nas escolas também trabalham técnicos, assistentes operacionais, entre outros. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o conjunto das medidas recentemente aprovadas resultam num reforço de 300 milhões na carreira docente. Implementaram-se medidas com impacto na falta de professores. As substituições ao longo do ano letivo foram efetivas e mais céleres, tendo-se começado o 3º período com pouco mais de 1.000 alunos a aguardar substituição de professores. O trabalho continua, com a redução da burocracia, com a regularização dos técnicos especializados, com medidas para a monodocência. Em muitas destas medidas deste ciclo político, o Bloco de Esquerda foi corresponsável. Ontem não eram catastrofistas. Agora cantam a desgraça da escola pública. O que mudou?